Neste mês de fevereiro, nós temos nos dedicado a olhar mais de perto um tema que acreditamos ser importante, que é o tema da celebração. Porque, como já falei, domingo após domingo, nós nos reunimos neste lugar, nós cantamos, nós louvamos, nós temos um tempo juntos, quando então nós usamos nossas vozes, o que há em nós, nosso corpo, nós aplaudimos, nós somos acompanhados aqui por instrumentos musicais e nós cumprimos assim um mandamento muito claro na palavra de Deus que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E eu acho que uma coisa importante nessa série de mensagens é que vocês vão memorizar o Salmo 100. Não é verdade? Abre lá sua Bíblia no Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. O salmista nos chama à celebração. E ele diz quem? Todos os moradores da terra, todos nós, todos que vivem neste mundo, são chamados a celebrar ao Senhor. Prestem culto ou servi ao Senhor com alegria. Entrem em sua presença com cânticos alegres. Este verbo no versículo 2, servi ao Senhor, indica não necessariamente um trabalho, evidentemente que envolva isso. Mas servir ao Senhor é prestar culto, é adorar. É outra maneira de dizer, celebrar ao Senhor. Com alegria, entre em sua presença com cânticos alegres. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus. É Ele quem nos fez e dele nós somos. Somos seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. E as razões? No verso 5, porque ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E a sua fidelidade, a sua verdade, de geração a geração. Amém? A razão por que estamos falando sobre celebração é porque essa tem sido uma das nossas preocupações. Como líder, guia espiritual, a minha função, olhar o todo e prestar atenção naquilo que realmente importa para a comunidade. E entendemos que a celebração ao Senhor é uma parte importantíssima da vida da comunidade cristã. Nós fomos salvos, nós fomos criados por Deus para o louvor da sua glória. E uma das partes deste viver para o louvor da sua glória é tributar a Ele a glória devida ao seu nome. Amém? Abre sua Bíblia então no Salmo 96, é só se você está com a Bíblia e voltar algumas páginas antes. Nós vamos ler os versos 7 a 11. A mensagem desta manhã é com alegria e simplicidade. Nos sermões passados nós falamos sobre o que é celebrar, a quem celebramos, celebramos ao Senhor. O que celebramos? Celebramos seu caráter, seus feitos e os efeitos dos seus feitos. E semana passada nós falamos sobre os motivos, né? Quais são os mais de 10 mil razões para adorar ao Senhor. E nós adoramos ao Senhor pelo seu caráter perfeito, por sua bondade, misericórdia, por sua graça. Também celebramos ao Senhor por sua justiça, celebramos ao Senhor por sua soberania e pelo seu grande poder. Mas também celebramos ao Senhor porque Ele é o nosso pastor. Ele é o Pai. é também o oleiro, e nós podemos confiar plenamente nele. No Salmo 96, versos 7 a 11, o salmista nos convida a tributar ao Senhor. Diz assim: tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Entendendo o que é celebrar e entendendo as razões por que celebrarmos, devemos nos perguntar como devemos celebrar ao Senhor. E a resposta a essa pergunta é uma resposta bem simples. Devemos celebrar ao Senhor como o Senhor quer ser celebrado. Você já perguntou para Deus como Deus quer ser celebrado? Você já foi naquelas festinhas onde está todo mundo feliz, menos um aniversariante? Já foi em festa assim? Eu já fui, né? Pastor entra em cada situação. Eu já fui numa festa de 15 anos onde todo mundo estava feliz, menos a debutante lá. Porque ela estava contrariada. Ela queria a decoração de um jeito, ela queria a programação de um jeito, mas o pai e a mãe insistiram que fosse de outro jeito. E a maneira como o pai e a mãe insistiram era uma abordagem bastante infantil. Então você imagina uma mocinha de 15 anos, chega na sua festa surpresa e tem decorações da Frozen, decoração... A menina ficou contrariada, todo mundo lá, feliz da vida, comendo, bebendo, e a menina com aquele bico enorme. Não perguntaram para a pessoa que é a mais interessada na celebração como a celebração deveria ser. Você já perguntou para Deus: Deus, como o Senhor quer ser celebrado? Porque às vezes nós deduzimos, às vezes nós achamos que sabemos e acabamos prestando a Deus uma celebração que nos agrada, mas não agrada a Ele. E isso é muito comum, lamentavelmente. O Salmo 100 já nos dá uma dica. Celebrem ao Senhor com júbilo. Significa que Deus quer ser celebrado com alegria. Não aquela celebração apática. Estou aqui celebrando ao Senhor. Não aquela coisa que não tem um envolvimento nosso. Não é a expectativa de Deus que as nossas celebrações sejam celebrações quietas, como se nós estivéssemos num mosteiro, onde tudo é muito silencioso, tudo assim é como se uma mosca passasse aqui e todo mundo ouvisse, ou aquela coisa mecânica, tipo uma ladainha de uma missa, onde o padre fica falando coisas e a comunidade repete mecanicamente, como louvado seja o Senhor, homem. Eu creio que Deus não tem isso em mente. Deus não espera que as coisas sejam sem vida. A palavra júbilo no hebraico é com ruídos. Eu sei que a comunidade aqui não é daquele nível, como eu disse, do africano, né, com os tambores e tudo mais. Mas não justifica que nós sejamos aqui pessoas Há práticas onde o louvor, a gente cante com cara amarrada, contrariado. Com alegria significa espontaneamente. Às vezes eu me preocupo quando o ministro de louvor tem que falar assim: irmãos, vamos bater palmas. Irmãos, vamos, né, nos soltar um pouco mais. Irmãos, põe um sorriso na sua cara. Querido, se você está aqui contrariado, alguém lhe obrigou a estar aqui, eu quero te dar um conselho: não esteja. Uma das características nossas é aquela porta aberta. Não fique você constrangido, contrariado. Deus não quer que nós o celebremos constrangidos. Ah, eu estou aqui porque a minha mulher, ela faz questão que eu venha. Não venha, querido, vai assistir a corrida de Fórmula 1, vai assistir o jogo do Flamengo que está passando agora, vai fazer qualquer outra coisa, mas não esteja aqui com a cara de burro empacado. Solte-se. Louve ao Senhor. Se você não é efusivo como alguns, pelo menos não seja alguém parado, contrariado, que a gente vai ficar constrangido por você. Com alegria. O salmista diz, Salmo 43, versículo 4: então irei ao altar de Deus, de Deus, que é a minha grande alegria. Deus é a alegria do salmista. Ao som de harpa, eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Eu irei ao altar do Deus que é a minha grande alegria. Eu vou por causa dele. E eu estou muito feliz com ele. Ele é a minha alegria. Olha a atitude do salmista. Esta tem que ser nossa atitude quando nos reunimos para celebrar o Senhor. Amém? Olha o que ele diz no Salmo 59, versículo 16. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu tens sido meu alto refúgio, proteção no dia da minha angústia. Há alegria no salmista. Há motivos de sobra para celebrar ao Senhor. Malaquias viveu um momento muito ruim na história de Israel. E o povo estava cansado de celebrar ao Senhor. E eles estavam apresentando a Deus qualquer coisa. E o Senhor diz através do profeta Malaquias: por que que vocês aparecem contrariados na minha presença? Por que vocês estão trazendo o pior do rebanho para o Senhor? Sabe, irmãos, quando eu apresento a Deus uma celebração que não é aquela celebração onde todo o meu ser está envolvido nisso, eu estou apresentando para Deus um cabrito cego, aleijado, empesteado. Mas quando eu com alegria celebro ao Senhor, eu ofereço a Ele o melhor do meu rebanho, o melhor de mim para Deus. Ele merece. Então quando o salmista fala assim: celebrem o Senhor com alegria, ele quer dizer: deixa de lado a tristeza, não faça isso constrangido, faça isso porque você quer. Ah, se eu não for, o pastor vai ligar perguntando por que que eu não vim. Se eu perguntar por que você não veio, é porque eu senti sua falta. Não é porque eu acho que você é obrigado a vir. Se você espontaneamente não vier, não valeu ter vindo. O Senhor quer que você faça com alegria. Agora no versículo 3, no mesmo, no versículo 4, desculpa, do mesmo Salmo, ele diz, Salmo 100 diz: Entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. A razão pela qual nós devemos estar aqui celebrando ao Senhor é gratidão. Eu sou grato. Eu passo uma semana toda desfrutando da bondade, da misericórdia, do cuidado, do carinho de Deus. E aí quando eu venho para cá no domingo, o que eu trago? Senão gratidão. Há uma canção que diz: hoje minhas mãos se erguem. Só existe gratidão. Nós precisamos aprender a ser gratos ao Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo e pelo muito mais que Ele ainda há de fazer em nossa vida. Ele quer que nós tenhamos coração grato e quando juntos aqui haja apenas gratidão, não reclamação. Nos reunimos para nos alegrar, nos reunimos para agradecer ao Deus bondoso que cuida de nós, que nos deu salvação e que nos aceita na presença dEle. O Salmo de número 116, o verso 17, o salmista diz: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Ações de graças são os sacrifícios agradáveis a Deus. Dizer obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome, eu estou extremamente feliz contigo. Ainda no Salmo de número 147, o versículo 7, o salmista diz: cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som de harpa ao nosso Deus. Nossos cânticos, eles precisam trazer consigo este elemento. Às vezes eu tenho conversado com ela, insistido nesse sentido, em que os louvores, eles precisam se direcionar a Deus. Nós não louvamos ninguém aqui. Nós não ficamos cantando para este, para aquele, nós cantamos a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando cantamos, quando nós expressamos através do nosso louvor, nós fazemos isso com gratidão. Então a pergunta aqui, como Deus quer ser celebrado? O salmista diz: com alegria, com gratidão. E Paulo diz aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não se alegrar. Celebrar ao Senhor sem alegria não é a maneira como você vai cumprir o mandamento. Celebrai com júbilo ao Senhor. E também com gratidão, Paulo diz aos Tessalonicenses: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Indo agora para o Salmo 96, nós lemos, você deve estar perguntando por que a gente leu. Eu quero salientar para vocês o verso 9. O Salmo 96, em especial, o verso 9. Não é um versículo dos mais fáceis de serem traduzidos. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. A João Ferreira de Almeida, atualizada, diz: celebrai ao Senhor com vestes santas. Essa expressão ali, hadara godesh, ela é uma expressão hebraica de difícil tradução e pode referir-se tanto ao lugar, o santuário, como também ao esplendor do santuário, ou especificamente às vestes do sacerdote. As versões italianas, hispânicas, até mesmo alemã, elas optam por esta versão: adorai ao Senhor com vestes de santidade. Então, dando prosseguimento à resposta, como devemos celebrar ao Senhor? Com alegria, com gratidão, mas também devemos celebrar ao Senhor com vestes santas. E o que significa exatamente isso? O salmista está fazendo uma referência a algo que foi instituído por Moisés lá no livro dos Levíticos. Moisés chamou Arão e seus filhos e disse a eles: olha, a ordem de Deus é esta. Enquanto vocês estiverem vivendo a vida de vocês aí, normal, vocês podem usar qualquer tipo de roupa. Mas quando vocês entrarem no santuário para oficiar o culto ao Senhor, todos vocês devem colocar uma túnica de linho fino retorcido. Era uma túnica branca. Eles colocavam um calção, eles ministravam descalços, tá, gente? Um calção, e esse calção era de linho também. E sobre esse calção, uma túnica simples, uma túnica simples com um cinto que amarrava na cintura. Então você imagina homens, todos os filhos de Arão, os sacerdotes, enquanto ministravam ao Senhor, eles se vestiam com uma roupa bem simples, sem sofisticação. Uma roupa de linho puro, sem adereço, sem detalhes, sem cores variadas, uma cor única, um tecido simples, e eles tinham que usar isso como se fosse um uniforme. Nós precisamos aprender com essas coisas. Levítico 16, versículo 4, nos dá essa indicação, caso você queira saber onde encontrei isso. A roupa sacerdotal, sendo uma roupa simples e sem sofisticações, nos fala sobre como Deus quer que nos apresentemos diante dele. Eu não creio que Deus espera de nós um ritual elaborado, onde haja um momento X para que se entre o sacrário, para que o coroinha venha e com os incensários possa uma nuvem encher este lugar. E aí então todo um ritual elaborado, onde a pessoa chega e apresenta a hóstia para que seja santificada. Não creio que seja isso. É muita sofisticação que traz consigo uma despersonalização. Não creio que Deus espera que o pastor venha adornado de uma roupa cheia de símbolos, com uma mitra em sua cabeça. Eu estou falando isso em referência à igreja romana, mas a igreja evangélica brasileira também. Tem igrejas onde entra a Arca da Aliança. Irmãos, Hebreus capítulo 10 diz assim: estas coisas são sombras. Você já pensou? Zeca, já pensou se eu converso com você? E aí então, ao invés de olhar para você, eu fico olhando para a sua sombra e converso com a sua sombra? Você fala: interna esse pastor, ele é louco. Irmãos, a sombra passou. A realidade é Cristo. Nós não temos quipá. Já viu o Erlon com quipá ou eu com quipá aqui? Não, né? Não vão ver. Nós não usamos talit, que é uma roupa específica de oração, né? Nós também não usamos aqui o menorá. Vocês viram algum candelabro aqui aceso com as luzes iluminando o lugar já iluminado? Essas são sofisticações que a Igreja Evangélica Brasileira está trazendo para o culto e que são desnecessários. Deus quer uma celebração simples, mas personalizada. Você pode vir como você vive normalmente, você não precisa separar uma roupa específica para vir no domingo. Talvez você fale, mas pastor, você não é um bom exemplo. É que como é filmagem, eu tenho que vir com a roupa escura. São orientações ali que me deram. Mas você não precisa ficar achando que tem que ter uma coisa sofisticada para se apresentar diante de Deus. Deus quer simplicidade. Autenticidade. Porque quanto mais elaborado o culto, mais a gente percebe que se distancia da sinceridade. Olha o que diz o profeta Miqueias. Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Pratica a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Deixe as sofisticações mundanas de lado. Celebre ao Senhor com simplicidade. Com liberdade de ser, do jeito que você é. Sem exageros, é claro, né, irmãos? Senão vai ter gente dizendo, pastor, eu sou assim. E aí, complicado. Jesus teve sérios embates com os religiosos do seu tempo. Em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8, Jesus fala sobre a oração. Mas ali a gente já consegue perceber como Jesus era contrário à sofisticação da religião dos seus dias. Jesus fala, quando você orar, não faça como os hipócritas. Eles vão para as praças, ou nas sinagogas, nos lugares públicos, o que eles fazem? Eles erguem as mãos aos céus, e eles começam a falar uma palavra tão rebuscada, uma oração memorizada, com um ritual sofisticado, e a intenção deles é impressionar vocês. A intenção deles é que vocês, ao passar e ver um fariseu orando, vocês possam dizer, ó, que coisa, que palavreado bonito, que coisa interessante, que maravilhoso, acho que isso é que Deus quer. Jesus está dizendo, não façam isso, não entrem nessa onda de sofisticação. E hoje em muitas igrejas evangélicas brasileiras, lamentavelmente, o que não há de rituais elaborados, há de equipamentos e elementos periféricos. É luz que pisca, é luz que gira, é bolinha que gira em cima das pessoas, é negócio que sai assim do chão, como é que é o gelo seco, né? É o gelo seco que faz... É o canhão seguidor seguindo o pastor como se fosse um astro de Hollywood. Sabe, queridos, isto atrai pessoas, mas não forma discípulos. A igreja fica cheia de gente que gosta do ambiente, mas não conhece Jesus, não conhece as Escrituras, não tem intimidade com Deus. E quando você vai conversar com essas pessoas, sabe o que eu descobri? A espiritualidade dessas pessoas, ela é empírico-sensorial. É totalmente baseada na experiência e na sensação. Não tem fundamentação na palavra de Deus. Sabe por quê? Você vai num culto assim, é quase 3 horas de cantoria e 15 minutos de falação, onde há algumas referências à palavra de Deus. Triste. Mas o que é isso? É essa sofisticação. É a perda da simplicidade. E Jesus diz assim, ao invés de fazerem isso... Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai em secreto, ele que te vê em secreto te recompensará publicamente. Optem por aquilo que é mais simples, aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais acessível. Porque quando a gente torna uma coisa sofisticada, é automático que nós excluamos muita gente. Porque as pessoas vão falar assim: nossa, o culto é tão assim que eu me sinto indigno dele. Eu não consigo participar. Tinha um mercado que o dono do mercado, ele tinha mania de limpeza. Duas coisas que não dão certo. Aí toda hora tinha gente nos corredores limpando. E a clientela foi embora. Porque ninguém aguenta, né? A gente está fazendo compra, a pessoa com licença. Aí orientaram ele dizendo assim: não precisa ser tão limpo como você quer. Tá que tá limpo. Mas você está fazendo um mercado para você e não para os clientes. Às vezes nós tornamos o culto tão sofisticado. E como liderança a gente tem que tomar esse cuidado. Que às vezes ele agrada a nós, mas exclui as pessoas e não agrada ao Pai. Nós temos que abandonar essas sofisticações, não incentivá-las. Pelo contrário, defender que o culto seja uma expressão do coração, onde as pessoas possam celebrar o Senhor com alegria e com simplicidade. O Senhor espera que essa simplicidade seja a expressão de um coração puro. O Salmo 24, versículos 3 a 6. O salmista pergunta e ele mesmo responde, ele diz, começa no versículo 3, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, não jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Na simplicidade nós encontramos a pureza. É na sofisticação que nós deixamos de lado aquilo que Deus espera de nós, que a nossa celebração seja manifestação de nossa alegria e seja algo simples, sem sofisticações. Vamos ilustrar? Por fim, quero dizer que nós devemos celebrar ao Senhor de acordo com o que está escrito no livro das celebrações. Ouçam bem, devemos celebrar ao Senhor de acordo com aquilo que está escrito no livro das celebrações. Deus já deixou as diretrizes aqui. Então, quando eu vejo Deus sendo celebrado de qualquer jeito, eu me lembro de Caim. Caim não estava nem aí. Ele resolveu fazer do jeito dele. Resultado: rejeitado. Agora veja de maneira ilustrativa o que eu estou dizendo. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas 13. 1 Crônicas 13. Nós vamos começar lendo o verso 12. 1 Crônicas 13. Nós vamos ler no verso 2. Em diante, Davi construiu uma casa e quis colocar a arca do Senhor nesta casa. Desde os dias dos juízes, que a arca do Senhor estava na casa de um homem que chamava-se Abinadab. E Davi resolveu buscar a arca da casa de Abinadab e trazê-la para si a Jerusalém. Olha o que diz o verso 2. Consultou Davi os capitães de 1000, os de 100 e todos os príncipes e disse à congregação de Israel: se bem vos parece E se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles na cidade e nos seus arredores, para que se reúnam conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. Aí continua o relato. Davi queria trazer a arca. Agora observe a ordem da convocação. Ele reúne os militares, os políticos, os seus conselheiros, e depois ele menciona sacerdotes e levitas. O erro já começa aí. Pessoal, vamos fazer um culto aqui. Vamos lá no exército, chamar o capitão general. O capitão general ficou olhando e falou, não tem nada a ver com isso. Vamos chamar os vereadores, os políticos e os políticos. Não temos nada a ver com isso. Os últimos a serem chamados são as pessoas que realmente têm tudo a ver com isso. Sacerdotes e levitas. E como ele inverteu todas as coisas. Ele não leu como a arca do Senhor deveria ser conduzida. O que que ele fez? Ele improvisou. Ele chegou lá e pensou, bom, e agora? Como é que eu vou carregar a arca? Bom, vai, traz lá uma carroça. Pega aqui dois bois. É isso, veja lá o que diz, ó. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. Acharam lá uma carroça novinha, colocaram dois bois para conduzir a carroça e colocaram a arca dentro da carroça. E aí eu não sei o que o Davi tinha em mente, ele chamou Uzar e chamou Aiô, que eram filhos do Abinadab, e falou, vocês conduzem a carroça. E os rapazinhos, contrariar o rei, né? Tudo bem. Esses rapazinhos, eles viam a arca lá na casa dos pais. Aí Davi falou, eles devem saber como fazer. Não tem nada no livro das celebrações que diga isso. Aí o que aconteceu? Foram levando, quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Começou mal, terminou mal. Sabe por que começou mal e terminou mal? Porque ninguém teve a preocupação de ler o manual. Rimou, né? E é exatamente isso. Você faz uma receita começando do final para o começo? Eu sei que muitos fazem algumas coisas até sem receita, né? Mas fazer uma receita do começo para o fim é a pior coisa que você pode fazer. Davi fez exatamente isso. E aí o que aconteceu? Davi ficou desgostoso. Chateadão. Ai, Deus, eu entendi. O que aconteceu aqui? O Senhor matou o menino. Menino tão bonzinho. Canta bem, afinadinho. Morreu. Davi ficou desgostoso. E ele chamou aquele lugar Perez Uzá, porque ali o Senhor rompeu contra Uzá. E temeu Davi naquele dia e disse, como que eu vou trazer a minha arca de Deus? Essa era a pergunta que ele tinha que ter feito lá no começo. Antes de começar o culto, a gente tem que perguntar assim, Deus, como o Senhor quer ser cultuado? E Davi não trouxe a arca para si. E a deixou na casa de Obed-Edom. Este é o culto fracassado. Pula o capítulo 14 e vai para o capítulo 15. Primeiro Crônicas 15, 1. Fez Davi casas para si, preparou um lugar para a arca do Senhor, ele armou uma tenda, já começou a entender as coisas. Então Davi disse, queridos, aqui é uma coisa que Deus ama, é quando a gente diz assim, Deus, a gente fez besteira, mas ajuda a gente a fazer a coisa certa. Não tem problema nenhum errar, viu, irmãos, assim no sentido, você está numa boa intenção, aí você errou e tal. O ruim é errar e não admitir que errou. Davi vai dizer aqui, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. Então por que, que ele colocou o Zai e o Aiô? Ah, é os catadinhos de Jesus, já viram isso? Não tem ninguém para dirigir o louvor, a gente sai catando. Os catadinhos de Jesus. Não é assim. Só os levitas podem conduzir a arca do Senhor, porque Deus os elegeu para levarem a arca de Deus e os servirem para sempre. Então o que o Davi fez? Convocou os sacerdotes e os levitas. Chamou Davi os sacerdotes Zadok, Abiatar, os levitas, aí ele começou a dar nome aos bois, né? Aí ele confessa para eles assim, ó, pois visto que não a levaste da primeira vez, e eu acho que eles disseram, e você não falou nada? O Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Ouçam bem aqui. Não é só, aí vamos celebrar o Senhor, peraí, vamos ver o que está escrito aqui. Está acontecendo no Brasil esse evento, The Sand, excelente, louvado seja Deus por isso. Mas uma fala do Hernandes Dias Lopes foi muito importante lá no evento, ele disse assim, sem a palavra de Deus não há avivamento. Pode haver ajuntamento, pode haver movimento, mas sem a palavra de Deus não há avivamento. O avivamento é resultante da pregação e da vivência da palavra de Deus. Davi aprendeu isso, porque ele falou, nosso culto foi rejeitado por Deus, porque a gente fez do jeito que nós queríamos. Mas agora eu estou arrependido e eu quero fazer do jeito que Deus quer. Então, levitas, me perdoem, peguem a arca, coloquem sobre os seus ombros, tragam-na para Jerusalém. A arca de Deus não deveria ser carregada por uma carroça de Uzá. A arca de Deus era carregada nos ombros dos levitas. É por isso que ela tinha uma argola do lado. Está ali, o desenho dela já diz, carreguem a arca nos ombros. Então os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado segundo a palavra do Senhor. Redundância aqui, né? Como Moisés tinha ordenado segundo a palavra do Senhor. Olha a ênfase que a Bíblia está dando. Agora, como foi feito isso? Versos 16 e 25. Olha o verso 16, diz. Davi disse aos chefes do levita que constituísse a seus irmãos cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e címbalos, se fizessem ouvir, levantassem a voz com... Como? Com alegria. Não foi isso que nós falamos no começo? Como Deus quer ser celebrado? Com alegria. E olha o verso 25. Foram Davi e os anciãos de Israel e os capitães de milhares para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-Edom. Agora sim. Os levitas, conduzindo as arcas da aliança, com alegria fizeram subir. Agora, olha um detalhe que está no versículo 27 e 28. Olha esse detalhezinho que o texto nos fornece. Davi ia vestido de um manto de linho fino. Davi era rei. Davi se vestia de púrpura. Davi tinha suas trajes reais. Mas aí, quando ele foi celebrar ao Senhor, ele tirou aquelas trajes reais e colocou uma roupa simples, o uniforme dos sacerdotes. Porque Davi entendeu que Deus queria uma celebração simples, sem sofisticações. E Davi ia vestido de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca. Os sacerdotes deveriam usar linho fino, mas os levitas também entraram e falaram: estamos juntos, aqui todo mundo é igual. Esses dias tinha uma cadeira especial lá atrás, eu estava preocupado com ela. Falei: quando vão tirar essa cadeira daí? Porque se a gente começar a colocar uma cadeira especial aqui, aí vai ter o irmão ali, o outro irmão aqui, o irmão de lá se achando superior aos outros. Tudo é igual aqui, viu, irmãos? O pessoal que senta naquela cadeira mais simples lá, não sei se é por humildade, mas aquela lá e essa aqui também não tem muita diferença, não. Mas se quiser sentar aqui, pode sentar também, viu, irmãos? É tudo igual. Porque perante Deus somos todos iguais. E Deus quer que nós sejamos assim. Que não haja o irmão superior ao outro. Diante de Deus, todos devem se apresentar de maneira simples. E os levitas levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. E Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. E assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor ao som de clarins, trombetas e címbalos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Aí esse culto deu certo. Sabe por que deu certo? Leram o livro da celebração. Parece fácil, não parece? É por isso que eu incentivo vocês, leiam a Bíblia. Leiam até para que vocês possam, ao me ouvir, ouvir criticamente. E entender que aquilo que eu estiver falando, que não estiver na palavra de Deus, é bobagem. Mas se eu estiver lhes falando a palavra de Deus, a Bíblia diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Terminamos essa reflexão e concluímos que Deus quer que nós o celebremos com alegria, com gratidão e com simplicidade. Feche os seus olhos. Fale com Deus agora. Você o tem celebrado com alegria? O que o motiva a celebrar ao Senhor é alegria e gratidão? Deus vê em você simplicidade, sem sofisticações, sem meras aparências. Se é assim, você está celebrando ao Senhor como Deus quer ser celebrado. Com alegria, gratidão e simplicidade. Ó Deus, obrigado por esta manhã que nós podemos, como igreja, celebrar ao Senhor. Obrigado pela alegria que vem do Senhor, que enche o nosso coração e nos motiva a celebrarmos ao Senhor constantemente. Dá-nos que sejamos sempre gratos e haja em nosso coração simplicidade, verdadeira abertura para te apresentar uma adoração que seja condizente com a tua santidade. A ti oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.